Bom dia. Neste momento iniciaremos a teleconferência das indústrias Home SA. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso precisem de ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada. Agora gostaria de passar a palavra ao senhor Fábio Tayar, da Indústrias Home SA. Por favor, senhor Fábio, pode prosseguir.
Muito bom dia, senhoras e senhores. Obrigado por nos aguardarem e sejam bem-vindos à teleconferência das Indústrias Home SA, onde serão discutidos os resultados do primeiro trimestre do ano de 2009. Cabe lembrar que essa audioconferência, acompanhada de slides, está sendo transmitida simultaneamente pelo site de Relações com Investidores, no endereço www.home.com.br. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas dos negócios da empresa, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje, em Santa Bárbara do Oeste, estão os senhores Livaldo Aguiar dos Santos, diretor-presidente, Sérgio Roberto Novo, diretor financeiro, e Luiz Cassiano Rosolém, diretor de Relações com Investidores. Inicialmente, o senhor Livaldo irá apresentar os resultados do primeiro trimestre de 2009. Após a apresentação, os executivos responderão às questões que serão formuladas por telefone. Agora, eu passo a palavra ao senhor Livaldo. Por favor, Livaldo.
Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado por estarem conosco novamente neste call de apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 2009 das Indústrias Home. Solicito que, por favor, se dirijam ao slide número 3. Esse, slide ele apresenta alguns itens, algumas realizações ocorridas no último trimestre e que irão impactar o futuro da nossa empresa. A primeira delas foi que a nova fundição ela entrou em operação e ela acrescenta mais 10 mil toneladas ao ano na parte dos negócios de fundidos e usinados. Portanto, a empresa passará a ter uma capacidade produtiva de 50 mil toneladas ano. Também uma outra importante entrada em operação foi a unidade de montagem de máquinas, ferramentas pesadas. Outro item que mais à frente podemos detalhar melhor foi a aquisição de uma tecnologia para a fabricação de sopradoras de plástico PET. Isso tem a ver com a estratégia da empresa de ampliação do portfólio de produtos visando atingir mercados que se encontram bastante estáveis e que não sofreram tanto durante essa crise que vemos nos últimos dois trimestres. E, finalmente, começamos a verificar que a participação da Home Italia através da marca Sandretto está evoluindo. Então, esses são alguns impactos de coisas que devem positivamente atingir os resultados nos próximos trimestres. E mais à frente, mais ao final da apresentação, onde vamos falar do novo guidance, a gente dará um pouco das perspectivas do negócio. Peço que passem para o slide 4 para que então entramos no detalhamento e no conhecimento das atividades que foram executadas no último trimestre e o que ocorreu. Nesse slide número 4, podemos observar claramente, é um gráfico de fonte Fiesp, do nível de utilização da capacidade instalada na indústria. Se vocês verificarem que todos os setores ali identificados, como metalurgia básica, veículos automotores, artigos de plástico e borracha, produtos metal, excluindo máquinas e equipamentos. Quando se atingiu o mês de outubro do ano de 2008, houve uma grande retração na utilização da capacidade instalada. Durante todo o ano de 2008, se verificou que os níveis de atividade eram bastante estáveis. E, subitamente, em outubro de 2008, começaram, então, a haver a desaceleração. Como todos também sabem, o negócio da Home é um negócio que é cíclico e que nós somos o primeiro a sentir qualquer retração na economia. O fato é que nossas máquinas adicionam capacidade produtiva. E quando há uma desaceleração do ritmo de ocupação dessa fábrica, a primeira tomada de ação que os nossos clientes fazem é parar de comprar equipamento, porque a compra de mais equipamentos significa aumento de capacidade. Se não há necessidade do aumento da capacidade, portanto, eles não investem. O que podemos aprender é que quando em outubro do ano passado fomos ao mercado e já apresentamos um guidance que mostrava uma certa tendência, na época nós fomos considerados como pessimistas. E, na verdade, o que nós vemos hoje é que naquela época a gente já entendia que alguma coisa estava acontecendo e que era muito cedo para conseguir identificar todos os impactos que a crise poderia acarretar no nosso negócio. Porém, durante esses dois últimos trimestres, a indústria home tomou diversas medidas operacionais visando se equilibrar nesse novo cenário. Uma das medidas que tomamos foi a redução de turnos de trabalho. Nós vínhamos em várias das nossas unidades operando com 3 turnos e atualmente operamos praticamente com 80% de toda a fábrica com somente 1 turno e os outros 20% com 2 turnos. Isso também foi seguido, obviamente, de uma redução do quadro de funcionários e que, portanto, impactou esse último trimestre com 3,3 milhões de despesas adicionais por essa dispensa. A outra coisa que foi tomada como ação foi um acordo com o Sindicato dos Trabalhadores Locais, onde nós estamos trabalhando 1 dia a menos por semana, ou seja, dos 5 dias da semana, deixamos de trabalhar 1 dia e com a redução proporcional dos salários. Então, essas medidas operacionais, seguidas de uma agressividade comercial bastante forte, permite dizer que hoje no mercado, qualquer oportunidade que temos de vendas, elas são fortemente perseguidas e podemos traduzir isso no futuro próximo com algum aumento de market share. Porém, o nosso cliente não necessita de capacidade adicional e está muito relutante para novas compras. Sobre esse futuro falarei mais no final. Passo agora a palavra para o Cassiano.
Bom dia a todos. Eu gostaria que todos fossem para o slide número 5. Esse slide mostra, nesse trimestre, em máquinas e ferramentas, os setores que mais consumiram esse produto no trimestre. Prestador de serviço continua com 18% da participação nas vendas de máquinas e ferramentas, era 21% em 2008, uma queda pequena. Entretanto, automotivo, que em 2008 foi 17% das compras de máquinas e ferramentas, hoje é somente 5% no trimestre. Bens de capital veio de 14% para 8%. O setor de educação cresceu bastante, está em 11%, e aí são mais escolas técnicas. Ferramentaria e equipamentos agrícolas se mantiveram. Energia, que representava 4%, hoje é 10%, e dentro desse setor tem oil and gas e outros, hoje 33%, bem pulverizado em vários outros setores. No slide número 6, o mesmo estudo ou a mesma informação para máquinas para plástico e fundidos e usinados. O destaque em máquinas para plástico é a embalagem. A gente está com uma participação nas vendas desse setor de 31% contra 21% no ano passado. E o automobilístico também caiu de 22% para 15%. Aqui em embalagens, o grande responsável por esse crescimento foi a unidade, foi sopradoras, os novos produtos de máquinas sopradoras de plástico, que atendem setores como alimentício, limpeza e cosméticos, e realmente as sopradoras sentiram bem menos a crise do que as injetoras e as máquinas ferramenta. E na fundição, o volume de vendas ficou muito abaixo do ano anterior, muito decorrente do setor industrial e ter dado férias e estar com estoque excessivo. Acho que o que dá para o automotivo comercial praticamente se manteve em relação à participação no faturamento, mas caiu bastante se a gente olhar faturamento, faturamento. E energia foi o que se destacou, tinha uma participação de 24% e foi para 41%. E os demais caíram todos. Gostaria agora que vocês fossem para o slide número 7, por favor, que mostra a nossa redução de receita em 50% no trimestre, uma redução significativa. E já comentada pelo Livaldo, quais os motivos que levaram essa redução. No slide número 8, a participação de mercado externo, as vendas para o mercado externo. A Europa passa a ser mais representativa agora, com quase 50% das nossas vendas, principalmente decorrente das vendas da Home Italia, que esse trimestre foi totalmente consolidada nos números. No mercado externo, as vendas também caíram, assim como no mercado interno, 34,8% em dólar. No slide número 9, a estrutura de custo mudou significativamente. Material veio de 71% para 59% e mão de obra subiu de 22% para 31%. Isso basicamente são dois motivos. Em mão de obra, eu tenho um efeito de 3 milhões e 300 de despesas no trimestre, mão de obra total, e no custo esse efeito é de um pouco mais de 2 milhões de reais. E o segundo efeito é que a Home é bastante integrada. A gente tem como modelo de negócio ter unidades produtivas que fornecem para as unidades montadoras. Isso faz com que o nosso negócio tenha um custo fixo bem maior e a diluição desse custo fixo acaba sendo mais penalizada quando a gente tem uma receita bem menor. Isso levou com que a mão de obra tivesse uma participação maior, mesmo com os ajustes. Seguindo no slide número 10, eu falo um pouco das margens consolidadas. Então, a margem EBITDA ela ficou negativa em 13,1%, contra margens de 18,5% do primeiro trimestre de 2008, uma redução bastante expressiva e decorrente principalmente da queda do volume. E, como eu falei, das demissões do trimestre. Essas demissões também já aconteceram no quarto trimestre de 2008 e também já impactaram aquela margem que foi 9,1% no trimestre passado. Indo para o slide número 11, as mesmas reduções sentidas no consolidado refletem em todas as unidades, sem exceção. Máquina para plástico e máquina para ferramentas, os volumes de venda caíram bastante e a receita um pouco menos. Na parte de fundidos, a queda foi tanto na receita quanto no volume. Em fundidos, muito, muito devido aos clientes já estarem muito estocados e não terem comprado, principalmente no final do trimestre passado e em todo esse trimestre. No slide número 12, consequentemente, a margem de todas as unidades sentiu bastante, à exceção da margem bruta de máquinas para plástico, que até que ficou razoavelmente bem, principalmente decorrente de uma boa margem bruta que existe na Itália, pois lá a grande maioria das vendas foi em peças e serviços, onde a nossa margem é melhor. Indo para o slide 13, por favor, nossa posição financeira. Hoje a gente tem ainda caixa líquido em 15,6 milhões. O que eu gostaria de ressaltar aqui é que agora em abril nós fechamos ou assinamos um contrato com o BNDES referente ao projeto Paradiso de 25,5 milhões. Já ocorreu o pagamento de 70% desse valor em abril e o restante deve acontecer nos próximos meses. E no slide 14, simplesmente o desempenho da ação, que praticamente desde março de 2008 ou fevereiro de 2008 vem seguindo a Bovespa. Agora eu passo de volta a palavra para o Livaldo para comentar sobre os investimentos e as perspectivas.
Vamos, por favor, no slide 15. Os dois projetos que estão em andamento, como os senhores sabem, encontram-se em fases de finalização. O projeto Paradiso, tudo aquilo que foi previsto para essa fase foi concluído durante o último trimestre e algumas pequenas coisas ainda faltam conclusão no projeto Vulcano. Porém, dentro desse semestre, todo esse investimento na fase em que se definiu chegar, estarão concluídos. E novos investimentos só serão feitos se houver alguma reação de mercado que o justifique. Todos aqueles outros investimentos previstos encontram-se congelados. Indo então para a perspectiva de mercado, que é o slide número 16, onde apresentamos o novo guidance, revisando o guidance anterior, apresentado na APMEC em 23 de outubro, o que nós apresentamos como receita, crescimento da receita líquida, se for observado com cuidado, já significa que entendemos que os próximos trimestres serão melhores do que esse que passou. Posto que no primeiro trimestre nós diminuímos a nossa receita aproximadamente em 50%. Então, para se atingir o guidance que está sendo apresentado nesse momento, nós já temos que performar melhor. Além de que, também, a margem EBITDA positiva é uma reversão daquilo que ocorreu no último trimestre. Então, apesar dos guidance apresentarem dados bastante modestos, eles, na realidade, já preveem uma melhoria do cenário econômico. A melhoria do cenário econômico, junto também com a estratégia da companhia de diversificação de portfólio. Convém ressaltar que a empresa exporta desde 1943. E durante todo esse tempo, todas as crises que foram vividas pela companhia, devido à sua capilaridade, tanto no mercado interno e a presença forte no mercado externo, a gente sempre conseguiu compensar quedas de faturamento do mercado interno com vendas para o mercado externo. Diferentemente de todas as outras crises que vivemos, essa apresenta uma característica que, quando colocamos o nosso produto no mercado externo, mesmo com um dólar bastante competitivo como se encontra no dia de hoje, não encontramos o mercado comprador, não encontramos clientes comprando, porque o mundo todo encontra-se numa situação talvez até pior do que a própria do Brasil e, portanto, não aumentando as suas capacidades produtivas. Então, a diversificação de portfólio foi a estratégia mais bem sucedida na companhia, porém, ela ainda não é capaz de fazer o offset de tudo aquilo que a gente está deixando de faturar. Então, a estratégia de compra de sopradores de tecnologia da JAC e da PET tem se provado ser certa, além daquela de máquinas operatrizes pesadas. As carteiras para esse tipo de produto encontram-se bastante estáveis. O CAPEX, então, ele vai ser praticamente a finalização do Vulcano Paraíso, somente 20 milhões de 75 é para manutenção, que deve ocorrer até o final do ano, mas grande parte dos 75 deve ocorrer ainda no primeiro semestre. Entendemos também que esse trimestre foi um trimestre onde os ajustes mais pesados foram necessários ser feitos e, de novo, em função do guidance, acreditamos que os próximos trimestres sejam de melhor qualidade. Eu encerro, portanto, essa primeira sessão e abro para perguntas e respostas.
Licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Essa teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais do investimento. Tenho a nossa primeira pergunta, vem do senhor Daniel Guever, do Santander.
Bom dia a todos. Na realidade, duas perguntas. A primeira, você falou que a tendência é de melhorar os resultados. A gente pode esperar que a Home volte a ter EBITDA positivo no próximo trimestre? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda pergunta seria em relação a fluxo de caixa. A gente viu a posição de caixa da empresa líquida caindo para ao redor de 15 milhões. Queria entender um pouco como está a questão de capital de giro de vocês, se vocês veem uma liberação de capital de giro por causa que o business caiu, ou ainda eu não posso aceitar isso no modelo?
Oi, Daniel, Cassiano falando. Sobre a tendência melhor, a gente espera recuperar a margem EBITDA que foi negativa esse trimestre ao longo dos três próximos trimestres. Os ajustes feitos no primeiro trimestre de pessoal, eles devem já refletir no segundo um custo de folha de pagamento menor e devem deixar o segundo trimestre melhor do que o primeiro. O grande ponto é se no segundo eu vou conseguir faturar um pouco mais do que no primeiro, e isso significa afirmar que a entrada de pedidos teria que estar melhorando. Por enquanto, a gente não vê sinal na entrada de pedidos melhorando, mas em maio tem a feira e duas feiras importantes, que é a Brasil Plast e a FEIMAF, e a gente vai tentar entender se vai ter ou não uma melhora na entrada de pedidos. Então, eu não consigo... A gente espera melhorar já a margem EBITDA no segundo tri, mas a gente ainda não tem essa certeza. Sobre o capital de giro, o que acontece é o seguinte: com a redução do volume, a tendência é que a Home também reduza o capital de giro empregado na operação. No primeiro tri, isso não deu para ser sentido nos estoques, porque a produção terminou de fazer o programa de produção que a gente já tinha programado 6 meses antes e já tinha comprado esse material. Só para esclarecer, a Home faz a programação de produção com 6 meses de antecedência, e apesar da gente vir reduzindo esse programa gradualmente, ainda tem produção sendo máquina sendo montada. Isso levou o estoque a crescer, principalmente em produtos acabados. Então, a tendência é, com a redução da produção, a redução do nosso programa de produção e a venda desses estoques, é que o capital de giro empregado na operação passe a reduzir, melhorando a posição de caixa. Mas, para isso, eu preciso também ter uma venda pelo menos um pouco maior do que o primeiro trimestre para eu sentir isso. Tá bom?
Ok, obrigado.
Com licença, senhoras e senhores, novamente, caso haja alguma pergunta, favor digitar asterisco 1. Com licença, nossa próxima pergunta vem da senhora Renata Saber, do Itaú.
Oi, bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira, eu só queria confirmar. O custo de demissões no primeiro trimestre foi 3,3 milhões. E se vocês puderem falar, confirmar esse número e falar se quanto que isso vai acabar reduzindo em despesa de pessoal agora no segundo trimestre. E a segunda pergunta é com relação a fundidos. Se parte da margem negativa já foi consequência da parte pré-operacional do projeto Vulcano ou se não teve nenhum impacto do Vulcano ainda?
Renata, a segunda pergunta você poderia repetir, por favor?
Se a margem bruta de fundidos já foi alguma, também foi impactada pelo aumento de capacidade ou se não teve nenhum impacto do aumento de capacidade ainda?
É o Cassiano falando, Renata. A margem bruta de fundidos, eu vou começar por essa, depois eu respondo a primeira, tá? A margem bruta de fundidos, ela não foi impactada pelo aumento de capacidade.
Tá.
Na depreciação da fundição nova ainda não está impactando o resultado, porque ela ainda está fundindo, mas em regime pré-operacional. Então, a gente ainda não começou a depreciar essa nova fundição. O principal impacto é que o volume foi realmente muito abaixo. A gente teve, no primeiro trimestre, duas férias na fundição, porque o volume estava abaixo. Então, o principal impacto foi volume e foi o custo da demissão do pessoal da fundição, tá? Voltando para a primeira pergunta, o número está correto, é 3,3 ao todo, tá? Então, o custo é mais ou menos 2 milhões e o restante é na despesa operacional. E o impacto na folha, ele pode ser calculado, a redução de jornada, ela deve dar um impacto no segundo trimestre de aproximadamente 17% na folha, com a redução de jornada. Tá? Então, esse 3,3 ele não vai ter no segundo trimestre.
Uhum.
E também vai ter um impacto, uma redução de folha no segundo trimestre decorrente do acordo sindical de redução de jornada de mais ou menos 17%.
Tá, tá ótimo, obrigada.
Outra coisa, só para esclarecer, esse impacto de 17%, ele está sendo aplicado em todos os níveis da companhia. Não existe ninguém dentro da companhia que não está sendo impactado por essa redução.
Tá. Então, só para deixar bem claro, porque são duas linhas, né? Então, as linhas de salário de todo mundo e a linha de participação dos administradores, enfim, é tudo, tá?
Uhum.
Do conselho ao chão de fábrica.
Tá ótimo.
Com licença, nossa próxima pergunta é do senhor Helder Costa, do Itaú BBA.
Bom dia. Eu queria saber, uma única pergunta, se vocês estão sentindo alguma variação relevante na inadimplência.
Helder, a inadimplência ela veio crescendo, mas o que nós sentimos agora em março foi que ela aparentemente perdeu velocidade.
Uhum.
Então ela veio crescendo e perdeu velocidade.
Tá.
Tá?
Ok.
Com licença, senhoras e senhores. Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Com licença, a nossa próxima pergunta vem do senhor Daniel Guerreiro, do Santander.
Aproveitar a oportunidade de fazer mais uma pergunta. Você comentou, Olivaldo, no início, vocês estão com uma agressividade comercial bastante forte. Eu queria entender um pouco, eu devo pressupor que vocês estão baixando o preço, acho que baixou 8%, pelo menos o preço médio de máquinas, máquina, ferramenta do quarter over quarter, e eu queria um posicionamento, como é que está o preço da Home comparado com o preço de concorrentes nacionais e concorrentes chineses, por exemplo, está 10% acima, 20% acima, está em linha com um posicionamento nesse sentido?
Daniel, o que a gente observa é que o nosso mix, ele modificou, ao mesmo tempo que A gente tem vendido máquinas mais pesadas, alguns pedidos grandes de convencionais. Tem modificado um pouco o nosso perfil de preço dos últimos anos. O que a gente observa realmente é que quando o cliente precisa comprar porque ele precisa de aumentar a capacidade para ele, o ponto-chave é o financiamento. E isso a gente continua disponibilizando. Então, nós somos mais competitivos, até comparando com máquinas chinesas, no caso de injetoras. A gente observou nesse último trimestre a volta de vendas de máquinas pequenas, que a gente tinha grande problema de competitividade com os chineses. Então, hoje o nosso problema não é de competitividade de preço. A gente está bastante competitivo. Os ajustes que a gente tem feito visa realmente a gente não perder negócio, porque a pizza está menor, está bem pequena, então temos que comer a maior parte dela numa proporção bem maior. Mas a hora que o cliente decide comprar, o financiamento é uma coisa que ainda pesa muito na avaliação dele, e nós somos um dos poucos que temos isso disponível.
Daniel, o Cassiano, só completando, o preço médio de máquinas e ferramentas, tem que tomar cuidado só em analisar ele, porque, por exemplo, nesse trimestre, se você olhar no slide 5, do faturamento de máquinas e ferramentas, education, educação foi 11%. Isso é basicamente o sistema S, é Senai, e foi um pacote bem grande de tornos convencionais que acaba distorcendo um pouquinho o preço médio, tá? Então, se você tirar isso fora de considerar, o preço médio até aumentou, mas também muito mais devido ao mix, que a gente está com máquinas mais pesadas do que, propriamente dito, variação de preço. Tá?
Ok.
Com licença novamente, caso haja alguma pergunta, favor digitar asterisco 1. Licença, caso haja alguma pergunta, favor digitar asterisco 1. Com licença, como não há mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao Sr. Livaldo para as considerações finais.
Senhores, novamente, quero agradecer a presença de todas nesse call e aguardá-los para o próximo trimestre. Muito obrigado a todos e um bom dia.
A teleconferência das indústrias Home está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigada.